Depois de 10 anos analisando estudos sobre os efeitos dos alimentos na saúde, um médico lançou um livro para mostrar que a maior parte da alimentação provoca doenças degenerativas, inflamatórias, infecciosas, metabólicas e vasculares, além do câncer. O produtor Anderson Mendanha conversou com o autor do livro Alimentação na Geração e Cura das Doenças. O doutor Dirceu de Lavor é médico e chefe do Ambulatório de Tratamento da Dor do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos acompanhar.
Doutor, bem-vindo. Conta pra gente como a alimentação influencia na saúde da população.
Bom, os estudos das últimas 4 décadas, pelo menos, ou mais, já vem demonstrando que grande parte das doenças crônicas e degenerativas surgem em decorrência da alimentação equivocada. Só para você ter uma noção mais aproximada, 35% de todos os cânceres que existem no mundo são gerados pela alimentação. Não são influenciados, são gerados pela alimentação. Isso são dados internacionais, são dados do próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, só que, infelizmente, não existe nenhuma campanha no nosso país visando minimizar essa situação. Porque, infelizmente, a saúde não dá lucro para ninguém. Quem dá lucro é a doença. Então, os laboratórios lucram, as empresas de alimentos lucram, o câncer é muito lucrativo, o diabetes é muito lucrativo, a hipertensão é muito lucrativo, e a população vai ficando cada vez mais doente, as tecnologias vão manter essas pessoas vivas, sobrevivendo por muito tempo. Esse é um panorama completamente equivocado, mas é o que nós temos.
Doutor Dirceu, conta pra gente quais são os alimentos que fazem bem ao nosso organismo, o que que a gente deve evitar, por quê?
Os alimentos, vou falar dos mais nocivos. Os piores alimentos são, primeiro, os ultraprocessados, aqueles biscoitinhos, docinhos, enlatados, conservas. São alimentos processados industrialmente, com quantidade enorme de aditivos químicos, a grande maioria deles bastante nocivo e vários deles cancerígenos. As gorduras, as gorduras saturadas, as gorduras estranhas são terríveis para a saúde. As carnes, a carne por si só é bastante nociva à saúde das pessoas. Das carnes, se você quer consumir produto animal, consuma peixe e ovo de galinha caipira, de preferência. O resto você pode excluir. Como eu falei anteriormente, 35% dos cânceres são gerados pela alimentação. Pelo menos desses 35%, os 15% a 18%, pelo menos, são gerados ou muito influenciados pela carne. Então, a carne gera câncer, a carne gera hipertensão, a carne gera diabetes, a carne gera doença neurodegenerativa, envelhecimento precoce. Infelizmente, nós vivemos uma cultura onde as pessoas vão para a mesa, comem peixe, comem carne de vaca, comem carne de galinha, comem isso, consomem uma quantidade enorme de alimentos nocivos. Os alimentos saudáveis são os que as pessoas têm à sua disposição. Arroz, feijão, aipim, inhame, frutas, verduras, legumes, castanha, amendoim. Esses alimentos são bastante saudáveis e, infelizmente, as pessoas cada dia menos consomem os alimentos saudáveis e recorrem aos alimentos pouco saudáveis, embalados, de fácil consumo e, às vezes, mais saborosos.
Esses alimentos ultraprocessados a gente deve cortar por inteiro ou reduzir?
Eu acho que é uma grande tolice quando eu falo assim, vamos reduzir a cocaína? Não, a cocaína não presta, corta a cocaína. Os alimentos ultraprocessados são terríveis para a saúde. Se eles não prestam, vamos cortá-los. O grande problema é que uma criança fica na frente da televisão ou no computador e recebe inúmeros informes publicitários desses produtos. Os pais compram para a criança. Aqui ele tem um chocolatezinho chamado M&M's. Aquele chocolatezinho, doutor, só de corantes, tem 5. Eu pergunto, para que serve um corante? Para dar cor. Para dar cor, é uma tinta no alimento. Então, um estudo mostra, por exemplo, que crianças que consomem mais corantes têm uma predisposição muito maior a desenvolver hiperatividade, né? Nervosismo, insônia. Eu estou falando só dos corantes. Então, você imagina, os alimentos têm corantes, conservantes, antiespessantes, antioxidantes, aromatizantes. O macarrão instantâneo, ele tem 22 aditivos químicos. Então, como é que a pessoa, se soubesse daquela composição, colocaria aquilo na boca? Não coloca. O problema é que as pessoas, os próprios colegas médicos, profissionais de saúde, não têm noção disso. A pessoa não tem costume de pegar, olhar aqui no alimento, ingredientes. Tem uma lidinha, a indústria espertamente coloca sempre letras pequenininhas, de difícil leitura, certo? Com aquele papel brilhoso para ofuscar sua leitura. Mas se as pessoas lessem aquilo e se informassem o que representa cada uma daquelas substâncias, dificilmente consumiria esse tipo de alimento.
E, doutor, e a questão do leite e dos alimentos transgênicos?
O leite, comprovadamente, é um alimento nocivo à saúde. O leite de vaca. O leite de vaca é bom para bezerro. Composição de proteínas, cálcio, magnésio, fósforo, é muito diferente. O leite de vaca contém algumas proteínas nocivas, como a caseína, a casobeta-glofina, ainda tem o açúcar do leite, que é a lactose, que muitas pessoas têm intolerância. Então, tem muitos estudos mostrando que a influência decisiva no leite de geração de doenças como Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Então, o problema é que o leite é o mais hipócrita dos alimentos, porque ele vem com aquela coisa assim, aquele leitinho branquinho, que é saudável, né? Então, as pessoas vão tomando aquele leite, se não tomar leite vai virar osteoporose. Eu fico sempre ouvindo falar, alguns colegas falando assim, não tem que tomar um litro de leite por dia, senão vai ter osteoporose. E eu pergunto, e essas pessoas que passam o dia tomando queijo, leite, laticínios, e por que estão um percentual tão grande dessas mulheres que estão com osteoporose? Porque, na realidade, o consumo exagerado de leite não evita nada de osteoporose. Tem outros fatores que geram osteoporose, como a cafeína, o álcool, os refinados, né? A falta de atividade física.
A gente está conversando com o médico Dirceu de Lavor, autor do livro Alimentação na Geração e Cura das Doenças. Doutor, o senhor já falou em outras oportunidades que o senhor já teve muitas alergias, complicações devido à alimentação e por isso começou a pesquisar sobre o tema. Como foi esse processo de pesquisa?
É porque eu tive uma infância, uma adolescência muito complicada, com alergia, tinha constipado, tinha prisão de ventre, alergia, urticária, sofria muito, né? E eu fui nesse momento, não era médico ainda, eu era uma criança e peregrinei por muitos alergistas, muitos médicos, e eles, a dermatologista, eles passavam para mim antialérgicos e corticoides. Eu cheguei a perder um ano de aula, porque naquele tempo os antialérgicos davam muito sono, dormi na sala de aula. E a partir daí, quando eu entrei no primeiro ano de medicina, e eu ainda sofri muito até no segundo ano, eu já com um pouquinho melhor de formação, comecei a estudar, a tentar descobrir a causa da minha alergia. Porque nesses anos todos de consulta que minha mãe me levava para esses médicos, nenhum deles perguntou o que eu comia. Nunca ninguém perguntou. Só faziam aqueles testes, o teste dava alergia à poeira. Imagina, eu queria ser jogador de futebol, o cara dizer para mim que eu não podia pegar poeira. Então, aí eu comecei a estudar, comecei a ver a alimentação, também estava num momento meio misto da minha vida, comecei a parar de comer carnes, gorduras, frituras, fui diminuindo e minha alergia e tantas outras afecções que eu tinha simplesmente desapareceram. Eu completei agora 66 anos de idade e não tomo nenhum remédio, não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho nenhuma doença e eu vejo que isso é tudo reflexo de uma vida mais saudável. Você se alimentar bem e fazer atividade física, não tem nenhum mistério. O contrário é verdadeiro, se alimentar mal, faz atividade física, está com excesso de peso, você vai ter hipertensão, você vai ser diabético, você vai ter síndrome metabólica.
O que o senhor recomenda como primeiro passo para modificar a alimentação e começar a ter uma vida mais saudável?
Primeiro tem que ter vontade, tem que querer, tem que ter consciência disso. Porque não adianta ir para um nutricionista, para um endocrinologista fazer uma dieta. Dieta é aquela coisa que a pessoa pega um papel, bota um pedacinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho duas colheres de arroz. Isso aí a pessoa aguenta um determinado tempo. Que se dieta resolvesse o problema de alguém, não tinha mais ninguém aberto desse mundo. Então, doutor, a pessoa tem que modificar o seu hábito alimentar. Quem é que não sabe que a Coca-Cola é ruim, que o refrigerante são ruim, que as gorduras, que a fritura, que ainda... Todo mundo sabe que isso é ruim. Mas todo mundo sabe que é gostoso. Quem é que não gosta de tomar leite condensado? Quem é que não gosta de pudim de leite? Quem é que não gosta? Todo mundo gosta que é gostoso. Agora, as pessoas têm que ter consciência, têm que fazer uma opção entre o prazer e a saúde. Mas se ele quer ter uma vida mais saudável, você vai tirando os ultraprocessados, vai diminuindo os enlatados, as conservas, os refinados, vai colocando no lugar alimentos mais saudáveis e vai diminuindo o ruim. Se você come carne 5, 6 vezes por semana, passa a comer 3 vezes por semana, em vez de comer carne todo dia, substitui por peixe. Se você toma alimentos com gordura todo dia, vai tirando a gordura da preparação dos seus alimentos, vai lendo, vai se informando, vai procurando. Tem aquele ditado, quem procura, acha. Quem quer melhorar, melhora.
Tá certo, então. Doutor Dirceu de Lavor, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado também pelas explicações, pelas orientações.
Obrigado a você.